A Câmara dos Deputados lança hoje o livro A Constituição de 1824 e a Ordem Constitucional do Império no Brasil. O lançamento comemora os 200 anos da primeira Constituição brasileira e a sua importância para a formação do Império. Quem conversa com a gente sobre esse lançamento é o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, que coordenou a comissão especial curadora destinada a elaborar e viabilizar as comemorações dos 200 anos aqui na Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado. Como vai, senhor? Tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou dentro do carro, no trânsito.
Estamos ouvindo, perfeitamente.
Bem? Então está perfeito. Podemos conversar.
Deputado, o senhor é parente de José Bonifácio de Andrade Silva, que dispensa apresentações, o patrono da independência, muito influente no Império em vários momentos, chegou a romper com o imperador Dom Pedro, depois voltou para o Brasil para ser o tutor de Dom Pedro II. Gostaria que o senhor destacasse qual foi a participação dele nesse processo da primeira Constituição brasileira, que acabou, no fim, rendendo a expulsão dele do país.
Bom dia a todos. A primeira Constituição do Brasil, que nós estamos comemorando aí 200 anos, é a Constituição de 1824, ela é fruto da consequência da Assembleia Constituinte de 1823, de um ano antes. Só para fazer aqui um contexto histórico. 7 de setembro de 2022, independência do Brasil, independência ou morte. Em dezembro de 2022, é a coroação de Dom Pedro. O Brasil virou, então, um império. E aí foi convocado, José Bonifácio convocou, então, a Assembleia Constituinte. Nós tínhamos que fazer a nossa Constituição. O Brasil é um país novo, é um império novo. E a Assembleia Constituinte começou a trabalhar em maio de 2023. Em julho, ao rompimento dos Andradas com o Dom Pedro. Os Andradas, lembrando aqui, é o José Bonifácio, que você se referiu, o patriarca da independência, ele era o primeiro-ministro. O irmão dele, Martim Francisco, era o ministro da Fazenda, e o terceiro irmão, Antônio Carlos, era o relator da Assembleia Constituinte. Em julho, ao rompimento deles, né, dos Andradas com o Dom Pedro I. E aí, em novembro, Dom Pedro I resolve dissolver a Assembleia Constituinte. E aquilo gerou um mal-estar muito grande no Brasil inteiro, o fechamento da Assembleia Constituinte. Então, isso foi em novembro de 2023. Então, o Dom Pedro resolve fazer uma Constituição às pressas. A gente tem que ter uma Constituição, porque vão dizer que eu quero ser absolutista, né, que eu quero ser imperador sem lei. Então, ele resolve fazer uma Constituição. E ele apresenta, então, ele outorgou, ou seja, ele deu, falou, a Constituição é essa. Alguns meses depois, em 1824, é a primeira Constituição que nós temos. A curiosidade, agora respondendo a sua pergunta, né? Quando Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte, ele mandou para o exílio os três irmãos Andradas, que eram os que comandavam a Assembleia Constituinte. E quando ele fez a Constituição de 24, no fundo ele copiou as pequenas adaptações no mesmo texto que estava sendo votado lá na Constituinte de 23, que ele tinha dissolvido. O texto é praticamente o mesmo. E aí a grande figura na Constituinte não é o José Bonifácio, na verdade, é o irmão dele, é o Antônio Carlos. O Antônio Carlos Andrada é que foi o relator, né, da Assembleia Constituinte, ele é que propôs o texto, era um texto moderno para aquela época, e era um texto tão bom que o Dom Pedro praticamente aproveitou aquele texto, fez pequenas adaptações e apresentou então a Constituição em 2024. Essa Constituição de 2024, outorgada por Dom Pedro, ela durou todo o Império, né? Foi a Constituição mais longeva que nós tivemos, durou 60 e tantos anos. E era uma Constituição moderna para aquele tempo. Muitos princípios naquele tempo eram imagináveis, o Antônio Carlos colocou no texto e a Constituição de 24 permaneceu. Então, já na Constituição de 24, já falava em liberdade de expressão, liberdade religiosa, coisa que naquela época era uma coisa muito avançada, prisão só após a condenação, inamovibilidade de juízes. Então eram conceitos que para a época eram coisas ultra avançados, que hoje a gente fala no dia a dia, mas são princípios que até hoje nós seguimos e valorizamos muito. Todos eles estavam lá na Constituição de 1824. Por isso é que ela durou tanto tempo. Foi a Constituição mais longa que nós tivemos.
Agora, deputado Lafayette de Andrada, ela tinha também o poder moderador, né, que é uma inovação brasileira. Hoje em dia a gente diria que é uma jabuticaba para garantir o poder absoluto do imperador. A gente pode dizer que essa Constituição também, ao lado desses avanços, tinha um viés absolutista?
Não tinha, né? Isso aí é um equívoco, assim, de quem não conhece com muita profundidade, né, o tema. Poder moderador, naquela época, era inspiração de um filósofo chamado Benjamin Constant, um francês. E o que, que era o poder moderador, na verdade? Era um quarto poder que servia como árbitro entre os três demais. A Constituição, naquela época, era super moderna, ela já instituiu os três poderes. A gente conhece o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Mas quando houvesse conflito entre os poderes, competia ao poder moderador, que era um poder que estava acima deles todos, fazer essa mediação. Né? Então, diferente do que as pessoas falam, o poder moderador que Dom Pedro colocou era um poder absolutista que dava superpoderes para ele. Não era. O poder moderador era o moderador. Ele era o poder que fazia mediação quando houvesse conflito entre os poderes. Agora, a gente precisa lembrar o seguinte: a gente tem que perceber a Constituição de 1824 de acordo com o pensamento da época, com a cultura da época, os valores da época. A gente não pode utilizar os nossos valores de hoje para julgar o que eles fizeram há 200 anos atrás. Então, naquele tempo, ela era super moderna. Quer ver um outro exemplo? Que às vezes a gente escuta falar, ela era uma Constituição elitista porque tinha o voto censitário. O que é voto censitário? Era por renda. Né? Quem ganhava até X salário, estou inventando aqui mais ou menos, vai votar para vereador. Quem ganha de tanto a tanto pode votar para deputado estadual. Se ganha um pouquinho mais de tanto a tanto, pode votar para deputado federal. Se ganha um pouquinho mais, pode votar para senador. Isso é um voto censitário, é por faixa salarial, vamos dizer assim. Aí as pessoas falam, nossa, era uma Constituição elitista, olha, só quem era muito rico podia votar para senador, que, né? Não existia eleição em lugar nenhum no mundo. Não tinha nada. Ter eleição era uma inovação. Ele falou, mas por renda? Foi a ideia que eles tiveram, mais ou menos semelhante. Na época, que não existia eleição em lugar nenhum, mais ou menos igual o condomínio de um prédio. Quem contribui com a riqueza é quem vai poder discutir os problemas do país. É o conceito daquele tempo, que era algo super moderno para aquele tempo. A gente não pode usar os princípios daquele tempo, os princípios de hoje, para julgar o que eles fizeram naquela época. Chama anacronismo, né? A gente usar os conceitos de hoje para julgar o que foi feito há 200 anos atrás. É errado. Então, é a mesma coisa. Às vezes fala, era uma Constituição absolutista. Não era. Era uma Constituição extremamente democrática para aquele tempo. E o poder moderador era também uma inovação. Eles tiveram a ideia de falar, olha, quando houver conflito entre os poderes, tem que ter um poder moderador. O poder moderador, ele já estava no texto dos constituintes de 1823, só que ele estava diluído. A Constituição de 24, que o Dom Pedro outorgou, que era toda ela baseada no texto de 23, ele criou um capítulo específico sobre o poder moderador. Na de 23 não tinha esse capítulo, mas tinha vários dispositivos que eram bastante característicos do poder moderador.
Deputado Lafayette de Andrada, a gente tentando voltar um pouquinho naquele período, naquela época, essa Constituição às vezes não vai meio na contramão ali daquele período, porque o Brasil tinha uma Constituição monarquista no meio de várias repúblicas. A questão, né, alguns falam de absolutismo, a gente vivia um momento no mundo mais liberal, tinha o escravismo da Constituição em oposição ao trabalho livre. A questão da Igreja, né, que estava se separando do Estado e na Constituição não era bem assim. Quer dizer, ela meio que não foi um pouco contra a maré da própria época em alguns momentos?
Não. Os países mais avançados do mundo naquele tempo eram monarquia. Né? Surgiu uma opção de republiquetas, né, por aí afora. Os países avançados naquele tempo eram monarquistas. A Constituição, sobre a questão do escravidão, a Constituição não fala de escravidão, hora nenhuma. Né? Não cita esse assunto. Esse assunto não era tratado na Constituição. A gente fala, era uma Constituição que privilegiava os ricos e era protegia a escravidão. Não tem um parágrafo sobre escravidão na Constituição. Era uma Constituição extremamente liberal, avançada para aquele tempo, e dentro do regime monarquista, que era o que vigorava, o que era o que havia de mais avançado naquele tempo. Então, de fato, ela estava um pouco diferente do que estava acontecendo aqui na América do Sul. A América do Sul era colônia espanhola, e, na verdade, eles replicaram, eles picotaram, eles se dividiram, estilhaçaram a antiga colônia espanhola e virou uma opção de paizinho pequeno, uma opção de república pequenininha. E o Brasil, o nosso processo de independência, e aí sim o José Bonifácio é a grande figura, ele conseguiu a integração nacional, conseguiu manter a unidade e ficou esse país gigantesco. E os países, todos vizinhos nossos, morriam de inveja do modelo brasileiro. Era o contrário, ela é super avançada para aquele tempo.
Então, né? O senhor disse que não estava na Constituição, mas ela também não proibia. O próprio José Bonifácio era contra a escravidão e parece que em certo momento ele tentou colocar algo contra a escravidão, um final da. O senhor
A
pode explicar
abolição,
melhor e não teve nenhum sucesso, né?
a Constituinte foi encerrada. Na verdade, né, a Constituinte, né, a dissolução da Assembleia Constituinte, aí sim, teve aí um dedo muito forte, né, nessa elite atrasada, escravocrata, porque a Assembleia Constituinte, ela vinha trabalhando muito nesse sentido. A Assembleia Constituinte já estava propondo a transferência da capital para o interior. A ideia do José Bonifácio, ainda dava ideia de Brasília. O José Bonifácio tinha apresentado um projeto para acabar paulatinamente com a escravidão, de maneira a não ter um impacto social muito forte. Era um trabalho forte dele. Então, nesse aspecto, essa elite atrasada, essa elite agrária, os grandes latifundiários, escravocratas, eles tiveram um sucesso quando conseguiram, de Dom Pedro I, dissolver a Assembleia Constituinte. Agora, a Constituição de 24, ela não fala, né, nem favor nem contra, ela silencia com relação à escravidão. Mas isso já tinha sido algo mais ou menos assim pensado no seguinte sentido: falou, olha, não vamos tratar desse tema na Constituição, porque se a gente quer fazer a abolição da escravidão, é mais fácil a gente fazer através de lei. Se a gente tratar desse assunto na Assembleia Constituinte, tratar desse assunto na Constituição, você acaba atrapalhando esse processo de acabar com a escravidão, do abolicionismo. Mas acontece que há o rompimento dos Andradas com o Dom Pedro. Dom Pedro manda para o exílio, né, o José Bonifácio e os Andradas, e o grupo que assumiu o poder em sequência era um grupo mais vinculado a essa elite agrária, essa elite que era a favor, da escravidão, que era contra o abolicionismo. E acabou que isso foi retardando aqui no Brasil essa questão da escravidão, que é uma questão que merece um estudo muito aprofundado. Mas a Constituição propriamente dita, a Constituição de 24, que nós estamos aqui celebrando, né, os 200 anos, ela não tratava desse tema, né, da escravidão. Ela não permitia, mas também não proibia, como alguém comentou. E é verdade, ela não tratava desse assunto.
Ok, eu agradeço a participação do deputado Lafete de Andrada, falando aí sobre o lançamento hoje do livro A Constituição de 1824 e a Ordem Constitucional no Império do Brasil, aí celebrando a primeira Constituição brasileira que durou, né, a mais longeva até hoje. Deputado, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, uma alegria muito grande. Hoje, no final da tarde, né, às 6h30 da tarde, vai ser o lançamento do livro que fala sobre essa Constituição. Importante falar isso. Era uma Constituição extremamente moderna para aquele tempo, uma Constituição que serviu de parâmetro para outros países também. O Brasil pode se orgulhar muito de ter uma das primeiras Constituições do mundo e, à época, uma Constituição extremamente moderna. É sobre isso que trata o livro que será lançado hoje, de autoria, né, do professor José Teodoro Menck, que é consultor da Câmara dos Deputados. Muito obrigado a todos. Bom dia.